Boa noite, meu velho. Saudade de falar com vocês e participar dos programas aí. Somos colegas, né? Então a gente tem que participar mais.
Exatamente. Uma saudade nossa. Coisa boa que tu aceitou o nosso convite. Bom, a pauta principal, ou pelo menos a desculpa que eu usei para te chamar para participar com a gente, é o Dia Nacional do Humorismo, que é comemorado nessa segunda-feira, dia em que nasceu o Chico Anísio. Então eu começo te perguntando, qual é a importância para quem faz humor ter um dia para que a gente lembre desse gênero e qual é a situação de momento, Cris?
Bom, velho, são várias reflexões que a gente faz, né? O fato de ser lembrado tendo um dia e não ser lembrado em meio à pandemia, né? Então há um conflito muito grande aí, mas a gente fica muito feliz de ter a nossa data, porque o humor, sem sombra de dúvidas, faz parte de curas, né? Eu recebo nas minhas redes sociais sempre depoimentos, cara, lindos, 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 de pessoas que consomem o nosso trabalho, o trabalho do humor, para curar depressão, para curar tristeza, para curar perdas, né? Então a gente acaba agraciando as pessoas através de vários tipos de humor. Até essa semana eu acabei postando um vídeo na minha rede social, @ocrispereira, lá no Instagram. Eu postei no IGTV uma resposta sobre as perguntas que as pessoas fazem sobre o humor, né? Elas perguntam muito para mim, elas pegam links de outros humoristas que têm outros tons, inclusive o nome do vídeo se chama Tons de Humor, que é uma resposta que eu dou, que as pessoas perguntam para mim: bah, Cris, olha esse link aqui, olha esse cara, pô, ele não tinha que estar fazendo humor, é humor mais áspero, fala sobre tal coisa. Então, porque existem vários tons de humor, né?
Sim.
Várias maneiras de tu levar o humor. Então as pessoas, às vezes, elas querem esse cancelamento, tá na onda agora do cancelamento. Então, neste vídeo, eu falo justamente sobre isso. A gente tem que limitar o que a gente consome, não o que é feito, né? Então, eu acho que a arte, ela não pode ter limite. Eu, por exemplo, se eu não gosto de determinado artista ou determinado conteúdo, eu simplesmente não vou consumir. Eu sempre faço uma analogia, uma comparação, por exemplo, num restaurante. Se tem um restaurante com uma iguaria a qual eu não gosto, eu simplesmente não vou nesse restaurante, eu não preciso que ele feche porque eu não gosto. Não, porque tem outras pessoas que consomem. Então a arte, ela tem que ser livre, por mais que o meu humor já é diferente, o meu humor já é o humor da identificação, né? Dessa coisa que as pessoas acabam rindo de si mesmas. Eu pego personagens do cotidiano e permito que as pessoas se identifiquem e acabam rindo delas mesmas. Então eu acho que a arte, ela está... A gente está num momento bastante delicado das redes sociais, agora o tóxico, o cancelado e tal, mas eu acho que a gente precisa ter a liberdade de expressão, e porque público tem para todo mundo, velho. A gente tem que saber selecionar o que a gente consome, né?
Não, sem dúvida. Pois é, Cris, nessa questão vem o politicamente correto, politicamente isso. Incorreto. Como tu vê isso? Porque tem humor que não é politicamente correto, que parece um pouco mais aceitável do que outros que são bem mais pesados e que até flertam com racismo ou outros pontos. Sim. Que podem até ser considerados crime. Então, assim, como é que se diferencia isso? Qual é o limite entre a liberdade de expressão e um passo seguinte que pode ser interpretado como ofensivo ou até criminoso?
Isso é uma linha bem tênue, né, cara? É muito delicado tu comentar isso, que vem até dentro dessa minha resposta que eu dei na rede social sobre achar que o humor, ele deve acontecer, mas eu acho que vem do bom senso do humorista, né? Vem no bom senso dele, de saber... Eu, Cris, humorista, falando daquilo que eu vou consumir, o que me faz bem, o que... Se eles quiserem continuar fazendo, eu, Cris, não gosto desse tipo de humor que trata sobre preconceito, que fala sobre acidentes, né? Então, tem vários humoristas que trabalham com isso, que fazem piada de tudo, fazem piada de tragédia, de tristeza. Eu, Cristiano Pereira, como plateia, eu sou um que eu não pago ingresso para assistir isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou banir isso, entendeu? Porque existe o público que leva de boa e tal, mas é uma coisa muito particular. Vem daquilo que eu comentei antes, é limitar o que tu consome, né? Porque as pessoas, têm gente que não tem filtro, né? Tanto no humor quanto em qualquer profissão, tem gente que não tem filtro. A gente vive num momento que a galera está muito à flor da pele, Então é muito delicado isso, cara. Eu sou um que eu não consumo esse tipo de humor, né? Essa coisa que trabalha em cima da tragédia, em cima... Eu pato que o momento que eu machuquei alguém, que eu deixei alguém desconfortável, não é legal, não é engraçado isso. Eu não acho engraçado. Tem gente que acha engraçada e tem humoristas que acham engraçado. E aí essa pessoa que acha engraçado consome o produto desse humorista. Então acaba ficando nessa, né?
Pois é, bom, Cris, a gente deixou o papo bem sério, mas eu quero perguntar se tu veio sozinho ou se tu trouxe companhias aí que costumam andar contigo nos shows, nos palcos.
Peguei o celular aqui, Cê. Peguei o celular, porque se deixar o guri não cala a boca, fica falando, ai, porque humor isso, humor aqui. Não, eu sou bagual, para o pessoal que tá me ouvindo aí, Gaudêncio, falando, assumi, já me segue nas redes sociais. @ Gaudêncio Sincero no Instagram, e vou te dizer uma coisa, Xê, a gente tem que ter essa tal da liberdade de expressão e saber transformar em piadas coisas, né, que não são legais. Por exemplo, meu compadre Deuclécio nasceu para ser corno, é corno, não tem, ele tem o dom para ser corno, namorou uma mulherzinha, tomou corno, aí ele noivou, foi corno, casou 5 vezes, foi corno, aí ele cansou disso e parou, largou a mulherada, comprou uma mulher de madeira. Tu acredita que ele comprou uma mulher de madeira, foi trabalhar, quando voltou em casa, os cupim tinham comido? Rapaz, você não sei. Nasceu uma coisa sensacional.
E me diz uma coisa, Gaudêncio, tu já descobriu quem pintou teu cavalo de rosa?
Pois é, Xê, isso aí foi... na verdade, quando eu descobri, eu tive que baixar a poeira, né, Xê? Quando eu descobri, eu tive que baixar a poeira, porque o tamanho do alemão que pintou meu cavalo de rosa... Resumidamente falando, o cara foi lá, entrei no bolicho, resumidamente falando. Cheguei no bolicho com o meu cavalo, amarrei o cavalo na frente e entrei no bolicho. Tomei uma gelada, que tava um calor desgraçado, para seguir trote, que tava indo para um show lá para cima de dois irmãos. Aí o alemão lá, tudo certo, cumprimentei todo mundo, ninguém falava nada, eles tudo desconfiados. Tomei minha gelada, fui embora. Quando eu cheguei na frente do bolicho, o cavalo pintado de rosa. Aí eu fiquei louco. Entrei no bolicho e gritei. Subi numa cadeirinha, fiquei mais alto, fiquei com uns 2,30 metros de altura. Aí eu olhei para todo mundo, atenção, alemoada! Eu quero saber quem foi que pintou o meu cavalo de rosa. Se for macho, se prontifique. Tinha um alemão sentado do lado, ele levantou. Eu estava em pé, em cima da cadeira. Ele ficou em pé, mais alto do que eu. Aí ele me olhou e disse, foi eu que pintei teu cavalo de rosa. Daí eu, então vou te dizer uma coisa. Daí ele me olhou, estralou os dedos e disse, fiz. Aí eu respondi para o alemão, pode dar a segunda mão que a primeira já secou. Rapaz, não, vamos. A mão do guri parecia uma raqueta de frescobol, Deus, que feliz. Mas vamos que vamos, que né?
Deixa eu voltar então pro Cris. Hein, Cris? Como é que tá fazer... Sim, não. Como é que tá? Porque o humorista, o artista em geral, ele precisa do público. Não só pelo calor do público, mas porque também tem que encher teatro, tem que receber para fazer o seu trabalho. Como é que tá agora? Como é que foi o último ano? E como foi a transformação nesse ano para tentar, enfim, manter o mesmo nível de shows, de trabalho...
É, cara, sabe que isso realmente é bastante delicado, porque a gente precisa do público. E não é nem só pela questão do ganha-pão, e sim pela questão que o artista ele é movido a essa troca, né? Movido ao olhar no olho, a trabalhar com o improviso. Eu trabalho muito com o improviso. É, a menina da que foi, levantou para ir no banheiro, daí o Gaudêncio já brinca com ela, sabe? É, então, a gente... Isso é um calor... É um vício que a gente tem, nós artistas, né? Eu venho de uma família de artistas, né? O meu pai era diretor dos filmes do Teixeirinha, então eu já nasci nesse meio, assim, e é uma coisa que desde criança. E é muito difícil hoje na pandemia, porque a gente tem que se reinventar. A palavra, eu não aguento mais falar e ouvir que a gente está se reinventando, mas é o que realmente a gente está fazendo. Tudo que era carta na manga antes virou prioridade. O que, que eram as cartas na manga? É uma marca que colava contigo, porque tu tem um personagem que tem a ver com aquela marca, então tu tem uma força na rede social. E isso acabou virando, nós criamos pacotes de para poder sobreviver realmente. E graças a Deus eu sou muito forte na rede social, o meu engajamento na rede social é muito forte, porque eu filtro muito, sabe, meu velho? Eu não... Tem muitos humoristas e artistas e que qualquer um que chegar lá dando qualquer troco vai lá e faz qualquer coisa, né? Eu acho que eu não prostituo a minha arte, eu não prostituo meus personagens, eu realmente colo com marcas que têm a ver comigo, que eu consumiria realmente. Tem muitas marcas, eu podia estar super bem, cheio de patrocínio, mas as marcas que eu não me encaixo, eu não vou fazer, eu não vou divulgar algo que eu não consumiria, que não tem a ver comigo, ou com os meus valores, ou com algum personagem meu. Mas é o que está nos mantendo. Algumas marcas colaram na gente, a gente está mantendo. E, ao mesmo tempo, a gente não é só marketing, né? A gente também tem que continuar fazendo a galera rir. Aí o canal do YouTube já bateu 1 milhão em meio à pandemia. Nós batemos 1 milhão de inscritos no canal do YouTube, né? Então, que é o que a gente está fazendo, mesmo sem ganhar, né? Porque, por mais que as pessoas acham que as pessoas enriquecem pelo YouTube, o YouTube tem muita limitação. Qualquer coisa que tu fale, é uma palavra que tu fala, ele corta lá a monetização, então tem que ter várias regrinhas, e eu tô muito pelo divertimento das pessoas. O meu humor não é vulgar, o meu humor não é do palavrão, ele é do cotidiano. Então, toda quarta-feira, meio-dia, tem vídeo inédito no canal do YouTube. A gente seguiu produzindo em meio à pandemia. Improvisamos a equipe. Às vezes eu gravava do celular em casa, daí a galera trabalhava lá a edição, fazia uma coisa ficar bacana. Então, sem parar de produzir nunca, cara. A gente sempre produzindo e levando o conteúdo pra galera, mas o palco faz dá saudade, cara. O palco, às vezes, dá umas tristezinhas, assim, mas daí a família, a minha esposa, meus filhos, a gente já se recarrega junto com muito amor e seguimos o baile, esperando ter um retorno, né? Porque há planos de retorno para toda a classe, para todo comércio, para todo tipo de emprego. Mas para a classe artística, cara, não tem um plano de retorno, né? Então a gente fica meio que não sabe como é que vai ser. É o não saber que incomoda. Se a galera falar assim, meu, tal dia vai voltar. Beleza, então eu sei que tal dia vai voltar. Mas não, é tal dia vai voltar. Daí tu chega naquele dia, vai ser mais tempo. Tá, aí chega no mais tempo. Agora é mais um pouquinho. Cara, então a gente nunca sabe. Isso nos quebra no psicológico. Mas a gente trabalha a força aí do que a gente ama fazer.
Gaúcha Faixa Especial recebe hoje Cris Pereira, o humorista Cris Pereira. E Cris, me chama a atenção, mesmo nas suas participações, como no Cafezinho. Bom, participou também do Cafezinho, né? Mas do Pretinho, sim, da 92. Me chama a atenção que sempre quando tu mesmo, digamos assim, quando não são os personagens, tu fala muito com o coração. Mas tem um personagem teu que também fala muito com o coração entre um pneu e outro, né?
Na verdade, até estou me apresentando aqui, o Jorge da Borracharia. Eu acho que, né, eu acho que tu quis falar de mim nesse ponto, porque eu falo muito com o coração, eu gosto de estourar o ventil, de fazer remendo a frio, tomar uma remendada no seco. E, na verdade, eu, Jorge da Borracharia, não sou o principal personagem do Cris, porque, como eu falo com o coração, a gente tem uma empatia com todos, mas eu sou o que deu o start, assim, né, meu? Porque eu gosto de estar no palco, assim. Eu já te observo há bastante tempo, sabe? Eu já nos encontramos nos corredores aí da rádio e eu acho que tu tem um sex appeal bem interessante, assim, né, meu? Então, gostaria de poder tomar um café contigo na borracharia fechada, lá nos fundos, e eu vou te mostrar como é que é estourar um ventil de verdade.
Recíproca verdadeira, Jorge.
Sabe, né? Que beleza. Tu sabe que no Pretinho Básico, quando o Jorge entra e começa a falar, é muito engraçado, porque a reação de todo o elenco do Pretinho, eles param, porque o Jorge, de certa forma, ele suaviza. E a galera fica olhando pro Jorge. E eles me chamam até no grupo do Pretinho, comentou, meu, o Jorge intimida, porque fala olhando no olho. Ele realmente, o personagem, ele toma uma forma muito forte. E é o meu personagem que deu o meu start, né? Deu o start.
Sim, foi por ele que eu te conheci há muitos anos.
Isso, em 2008 nasceu o Jorge da Borracharia, sendo que eu já tenho 25 anos de carreira, né? Mas o Jorge que deu esse boom na minha carreira, o Jorge da Borracharia deu esse boom na questão de ficar, me tornar conhecido, né? Um espetáculo que bombou muito, foi um dos pioneiros espetáculos de teatro que teve tietagem, tinha muita tietagem, cara, galera esperando no hotel, para tirar uma foto. E o legal é que o público é um público diverso, né? É uma família, o pai, a mãe, a avó, o filho, o sobrinho, todo mundo lá querendo tirar foto com o Jorge. O Primeiras Damas, que foi o primeiro projeto que durou Sim. 3 anos só, foi um projeto que chamavam de espetáculo do Jorge, o show do Jorge. O show do Jorge, porque o Jorge era o personagem, sem sombra de dúvidas, preferido da galera.
Ah, que bacana. E para a gente se encaminhar para o encerramento, me diz uma coisa, quem são as tuas referências no humor? Hoje muita gente faz stand-up, mas a gente tem aquelas pessoas que conseguem dar um passo além no Rio Grande do Sul. Uhum. Tu, o Guri de Uruguaiana, o Paulinho Micharia, enfim, mas tem muita gente fazendo e muita gente se espelhando nos antigos, mas também nesses novos. Quero saber de ti, quem é, em quem tu te espelha?
Cara, eu fico muito feliz de servir também de espelho para essa nova geração. O próprio Gil Lisboa, que é o menino da nova geração, que é o novo integrante do Pretinho Básico.
Sim.
Ele era molequinho pequeno, molequinho, cara, e foi lá assistir o Primeiras Damas, ele olhou o espetáculo, eu fazendo o espetáculo, os personagens, e falou, é isso aí que eu quero fazer. E é muito legal isso, e eu recebo muitos depoimentos dessa nova geração que está começando, porque eu também me espelhei muito. Parece meio clichê por quem eu me espelho, mas acaba sendo o nosso aniversariante do dia, que é o Chico Anísio. O Chico Anísio, ele me inspira para buscar essa diferença, né, em cada personagem, buscar essa vida para cada personagem. E eu fico muito grato quando eu vejo que as pessoas veem, avistam uma vida realmente para cada personagem. O Gaudêncio, tem gente que pede para ir no dia da gravação, porque eles querem conhecer a casa do Gaudêncio, que acaba sendo a casa da minha cunhada e do meu irmão, que isso é a Elisa Machado, que interpreta a singela, a esposa do Gaudêncio. Ela é casada com o meu irmão mais velho. Então a casa dela tem um espaço mais rústico que a gente usa do canto do Gaudêncio. E ela comenta, véio, que às vezes vai lá o cara vai entregar o gás, ou vai entregar alguma coisa, ele entra e olha para aquele espaço, ele, não acredito, velho, que é aqui a casa do Gaudêncio, sabe? Porque a que galera demais. Marca cada detalhe assim, que aparece no vídeo. Então tem que cuidar muito o que aparece no vídeo. Quando eu vou gravar num lugar, eu gravo e já olho a filmagem, tá aparecendo um negocinho lá, não, vamos tirar aquilo, vamos botar mais pra cá pra galera ver que é uma situação mais rústica mesmo, pra galera comprar essa ideia. Então, essa Chico Anísio pra mim é um grande professor eterno, assim, ao mesmo tempo que eu também misturo com o humor puro da turma do Chaves lá, né, cara, do Roberto Bolanhos, que mostra o que a pureza. O humor pode ser puro, o humor não precisa ser apelativo nem bagaceiro. Então eu misturo isso tudo aí para criar as minhas criaturas.
Ah, bacana, Cris. Bom, a gente tem que terminar, porque o tempo passou muito rápido e passa mesmo quando o papo Sim. é bom. Mas, assim, eu já fui cantado, pelo menos eu entendi que foi uma cantada pelo Jorge da Borracharia, mas eu gostaria muito de receber uma cantada da Virgínia Star Wars.
Ai, tesudo gostoso, desgraçado, não sei nem como te descrever. Eu adoro o teu gogó, tuas veias saltadas, quando tu fala, quando tu te empolga. Inclusive, eu tenho um pôster teu aqui na minha sala.
Que maravilha. Cris, muito obrigado, muito mesmo. Pra gente. Bom, a gente não combinou nada antes da entrevista, então eu fui pedindo os personagens, os personagens foram vindo. E eu quero que tu venda teu peixe. Onde é que a gente acha o Cris Pereira?
Cara, a gente, no momento, a gente acha na rede social, né? Que é onde a gente está mostrando o nosso trabalho. Arroba o Cris Pereira é a nossa, o Instagram. Mas tudo, toda a minha rede social é o Cris Pereira. A fanpage é o Cris Pereira. O Instagram é o Cris Pereira. O TikTok é o Cris Pereira. E o canal do YouTube, toda quarta-feira, vídeo inédito no canal do YouTube que se chama o Cris Pereira também. E aí, qualquer coisa que a galera contratar show... a gente está fazendo muitas lives de comédia, cara, que é muito legal. Muitas empresas fazem as reuniões online e no meio da reunião entra o Gaudêncio. E aí, cara, é muito bacana. É uma coisa nova que está rolando. Então a galera pode entrar em contato lá no site ocrispereira.com, sem o BR, ocrispereira.com. Lá já tem a galera, a turma, esperando para responder lá os orçamentos e futuros projetos.
Valeu, Cris. Um abraço, boa semana e tudo de bom.
Valeu, querido. Muito obrigado e chama sempre. É sempre um prazer falar com vocês. Beijo no coração, fiquem com Deus.